Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado de carnaval, dia 6 de fevereiro de 2016, são exatamente 9 horas e 35 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa é muito fácil, todo mundo já sabe, basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto e rápido aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 40 do Circuito CBN já está entrando no ar.
E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será o senhor Ney Carrasco, secretário de Cultura de Campinas, que vem nos falar sobre as principais atrações do carnaval da cidade, que continua a partir de hoje, o crescimento dos blocos de rua em todo o Brasil, a aproximação do governo municipal com a classe artística da cidade e também fazer um balanço dos trabalhos realizados à frente da pasta nesses primeiros 3 anos de gestão. Ainda tem o nosso quadro sobre comportamento, o momento da construção, com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo, para 60 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E o nosso convidado de hoje já está aqui no estúdio, o senhor Ney Carrasco, secretário de Cultura da cidade de Campinas, o nosso maior ouvinte na área de cultura da CBN Campinas. Muito bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Gustavo, eu que agradeço. Bom dia a você e aos ouvintes da CBN. É, de fato, eu te falei que eu sou um fã do seu programa, né? Eu costumo contente. Ouvir todas as semanas, já vi grandes entrevistas aqui.
Ah, que
então,
bom.
É um prazer estar com vocês.
Prazer em receber o secretário hoje aqui, justo em clima de carnaval. Mas antes de falarmos do carnaval, eu queria fazer um balanço do trabalho dele. O Ney tem uma vida ligada à área acadêmica, todo mundo sabe. Enfim, é doutor em música de cinema, professor do Instituto de Artes da Unicamp desde 1989, compositor, tem uma história ligada à composição de música para cinema, teatro. Aliás, foi um dos precursores, né?
É, eu sempre quis ser compositor, né? Quando eu quis virar música, eu tocava e tal, mas o meu sonho era ser compositor. E aí eu parti para essa vida profissional, né? No fim já da faculdade, comecei a fazer música no teatro, fui um dos diretores musicais do TBC em São Paulo, tudo. Sim. E aí resolvi estudar essa parte também. Eu já era professor da Unicamp, né? Tinha Sim. que fazer uma pós-graduação. Sim. Né? Na época ainda a gente começava a dar aula sem pós-graduação na Unicamp, hoje não é mais possível isso, né? Mas aí eu resolvi fazer um mestrado e doutorado em música de cinema. E esse mestrado e doutorado foram os primeiros do Brasil na área. Depois eu escrevi o primeiro livro publicado na área também. Acabei virando fundador da área. Mas não foi uma escolha fundar uma área.
A culpa é dele, então.
Não, a escolha foi assim. Fui atrás da minha paixão naquele momento, claro. Né? E fiz minha carreira nisso e, por sorte...
Abriu as portas.
Era uma área que não existia academicamente ainda.
E o Ney, ele participou da elaboração do projeto de cultura da cidade de Campinas, na época da campanha do prefeito Jonas Donizete, enfim. Inclusive, na época, criou uma grande expectativa por ter alguém realmente ligado à cultura nessa área. Como está sendo essa experiência no poder público?
Muito bom você citar isso, porque eu acho que esse é um diferencial desse governo, essa gestão do prefeito Jonas Donizete, que me surpreendeu desde esse momento da preparação do programa de governo.
Já mostrou, né? Um espírito diferente.
É, o que acontece é o seguinte, em geral um programa de cultura dentro do programa de governo, Sim. é um parágrafo ali para não dizer que não teve nada, para constar. E o prefeito Jonas Donizete não, ele tem muita preocupação com a área de fato. Ele nos chamou muito antes da campanha. Ele nos chamou em maio de 2012 para montar uma equipe. e essa equipe de artistas, intelectuais, agentes culturais, para discutir um programa de governo e fazer um programa muito bem elaborado. E esse programa está sendo cumprido até hoje. Nós estamos fazendo, se você olhar esse programa hoje, você vai ver que as ações da cultura, elas estão todas fundamentadas já lá, né? Então houve muito planejamento, então essa preocupação, e depois durante o governo também, né? A abertura que ele deu, o incentivo para todas as ações da cultura, eu vi em poucos governos nesse país.
Entendi. Eu queria, inclusive, fazer um contraponto aqui, porque eu acho que a cultura é uma das áreas que mais são cobradas pela população, até pela situação que estava a cidade de Campinas, enfim, principalmente na área da cultura, estava completamente abandonada. Mas, em contrapartida, não é uma das pastas que mais recebem verbas, até porque temos diversas outras prioridades. Como que vai fazer essa mágica? Como que se faz essa mágica, Ney?
Olha, é uma mágica que eu acho que todo brasileiro tem que fazer, né?
Mágica brasileira.
É uma mágica brasileira, porque se você olhar as pastas de saúde, educação, elas têm um orçamento enorme, mas elas têm também uma responsabilidade enorme com a população e custa muito caro. Né? Então, assim, eu é claro que eu quero mais verba para a cultura em todos os governos, não é só no nosso.
Claro.
Mas, assim, se eu tivesse que ser muito honesto com você, eu acho que até hoje o nosso menor problema foi o orçamento na cultura.
Olha,
assim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos pouco, sim. Mas nós temos um projeto e nós tentamos aplicar e executar esse projeto dentro dos recursos que nós temos. Então, um exemplo só. Se você pegar os anos 2013 e 2014, você vai ver que as ações culturais da cidade, nós tivemos algumas ações muito mais caras do que nós tivemos em 2015.
Sim.
Tá? Porque nós optamos por isso. 2015 é um ano de crise, nós estamos com orçamento baixo, nós não vamos deixar de atender. Nós vamos fazer o mesmo número de ações que nós fazemos com a mesma característica, só que com custo mais baixo. Vamos entrar numa política de cheque especial, vamos dizer assim, né? Você está no cheque especial, você não deixa de jantar, mas você não vai jantar fora, não é isso? Então nós fazemos, nós fizemos...
É um orçamento doméstico.
Nós não vamos deixar de fazer shows, mas vão ser shows de cachê mais barato.
Claro.
Né? E assim por diante, em todas as áreas que a gente atua, e culturas, se você pensa, as pessoas não têm muito essa noção, né? O público. A gente tem a impressão que a cultura no governo é a ponta do iceberg da cultura, que é aquilo que aparece, é o show, o espetáculo, a orquestra sinfônica. Isso vai para o jornal, dá notícia, as pessoas ficam sabendo. Mas essa é só a ponta do iceberg. Lá embaixo tem o iceberg inteiro. São cursos, são museus, centros culturais, bibliotecas que estão atendendo diariamente a população. Isso não vai para o jornal, não aparece. Né? Então você sabendo aplicar bem esses recursos, às vezes com poucos recursos, você consegue fazer muitas ações.
Aliás, inclusive, o carnaval aqui de Campinas, o desfile tradicional das ruas, enfim, não aconteceu, não só em Campinas, mas em muitas cidades do estado de São Paulo e pelo Brasil também. E um dos motivos foi justamente você conseguir garantir essas ações que muitas vezes não aparecem durante todo o ano.
Exatamente. Olha, muito bom o seu raciocínio, Gustavo, porque muitas vezes nos perguntam isso. Bom, vocês economizaram por volta de 1,5 milhão, 2 milhões no carnaval? Onde será aplicado isso?
Então, assim, a pessoa, todo mundo
às vezes,
dinheiro.
Dá a impressão que, assim, você tira de um lugar e põe em outro.
Isso.
E não é exatamente assim. É como eu te falei, a política de quando você não tem muito dinheiro.
Sim.
Pessoalmente, inclusive. Nós olhamos, nossa preocupação não é fevereiro. Nós sabíamos que tinha recurso que poderia fazer.
Será em dezembro,
né? Não, a preocupação é lá na frente. Porque você olha e fala assim, bom, eu vou economizar 1,5 milhão aqui, por quê? Para não faltar em outubro, novembro, dezembro. Para eu não ter que parar as ações da cultura no último trimestre do ano. Então, esse dinheiro ele vai ser aplicado ao longo do ano, sim, em todas as ações que nós fazemos.
Sim.
Porque é um ano de crise e nós não sabemos quantos recursos vão entrar no caixa, no tesouro da prefeitura.
E não sabemos até quando vai, né?
Pois é.
Estamos torcendo para ser mais rápido possível.
Pois é, então ninguém sabe exatamente quanto será a arrecadação esse ano. Nós temos previsão, mas o ano passado toda a arrecadação foi abaixo das previsões de 2015. Então nós temos que estar preparados para isso e ter austeridade, sim, no momento desse, para cuidar dos recursos,
né?
Responsabilidade para cuidar dos recursos públicos e aplicá-los da melhor maneira, como eu falei. E ter dinheiro para chegar em dezembro, 31 de dezembro, sem diminuir as ações da cultura.
Isso que é o mais importante. Vamos falar então um pouquinho de carnaval, mas mais do comportamento. A gente tem acompanhado o crescimento dos blocos de rua, não só em Campinas, mas nas principais cidades do Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá, 5, 6, 7 anos para cá, aumentaram muito o número dos blocos, cresceram principalmente os já tradicionais. Isso já aconteceu em São Paulo, é um fenômeno, mas já vem crescendo já há algum tempo. Belo Horizonte e Campinas não é diferente. A que você atribui o crescimento e a valorização dos blocos de rua?
Olha, é um fenômeno nacional.
Sim,
né?
Sim.
A gente vive ciclos, né? Ciclos culturais, ciclos sim. sociais, né? Então, se você observar o carnaval oficial hoje, que são as grandes escolas, esse carnaval rico, né, de sim. Rio, São Paulo, né, se você observar a origem deles, é essa do carnaval de rua. Eram sim. pessoas que inicialmente saíam em blocos na rua, juntavam os amigos, saíam na rua.
Para brincar.
Para brincar. E aí foi se formalizando, acabaram surgindo as primeiras escolas sim. lá no fim da década de 20 ainda. Isso foi crescendo, se profissionalizando, virou esse mega espetáculo que nós temos. Sim. Mas o carnaval de rua sempre existiu. Né? Sempre houve esses blocos de amigos que saem. E de uns anos para cá, parece que esse é o carnaval que mais entusiasma a população.
É o mais acessível.
Eu acho que são vários fatores, mas assim, de uma maneira ou de outra, ele envolve as pessoas, envolve sim. a população. E por isso esse crescimento. E Campinas não fica atrás. Campinas hoje tem por volta de 40 blocos. É sempre difícil dar o número exato, porque todo ano surge um e desaparece sim, outro. Claro. Mas o movimento é de crescimento. No ano passado nós tivemos 33 blocos. Esse ano está por volta de 40. Não fechei a conta ainda, né? Mas é por volta de 40 blocos. Então vão surgindo, desaparecendo. Por quê? Porque é uma ação espontânea da sociedade. Sim. Como eu falei, você está lá no seu edifício, por exemplo, você junta os seus vizinhos, sim. forma um bloco e sai na rua ali. Né? E para nós do governo, nós valorizamos muito esse carnaval, claro. Mas ele dá muito trabalho, porque sim. ele não é promovido por nós. Então, às vezes, as pessoas confundem. Às vezes, as pessoas ligam lá na cultura ou mandam um 56 reclamando o carnaval, falando, por que vocês fazem? Não, não somos nós que fazemos. Nós estamos tentando ajudar para ser o mais confortável e o mais seguro possível. Sim. Então, quando um bloco diz para a gente, olha, nós vamos sair para a rua às 10 da noite, em tal bairro, em tal rua, e vamos ficar até às 2 da manhã, eles vão fazer isso. Eles já estão avisando que eles vão. Então, nós temos como poder público que organizar isso, né? Criar algum regramento para que a população não seja prejudicada, o próprio bloco tenha segurança. Claro. Então, nós aí envolvemos ENDEC, CETEC, SAMU, Polícia Militar, Guarda Municipal. São feitas dezenas de reuniões ao longo do ano, preparando essa ação, porque é uma ação conjunta de todos, tem que ser bem articulada e que dá muito trabalho para todo mundo. Né?
Eu estava conversando com ele antes aqui. O carnaval é um momento de alegria, de festa, mas para a prefeitura e para o secretário, que é um momento de tensão, principalmente.
Nosso trabalho tem o trabalho físico, né? A gente já chega no carnaval muito cansado por tudo que trabalhou no período que sim. antecede. A secretaria inteira, não é o secretário,
claro,
todos
claro,
os funcionários
é o grupo, né?
se dedicam de uma maneira absurda, né, ao carnaval e já chegam cansados, mas tem aí que varar as noites do carnaval cuidando de cada uma das ações. Eu mesmo, particularmente, visito a maioria dos blocos, eu não consigo em todos, inclusive que há sobreposição de horário.
Sim, sim.
Mas eu escolho, assim, o que eu posso ir, eu vou. A maioria, eu vou. Então, assim, e tem essa tensão que a gente vive, claro, porque é um evento grande, envolve muita gente, e há sempre um risco, e o poder público não quer que aconteça nada com a população, que ninguém saia prejudicado. Então, assim, é um momento de tensão, sim, e eu, inclusive, peço nesse momento, né, para os foliões, para aqueles que gostam de carnaval, vão para as ruas, se divirtam, aproveitem esse momento, que é um momento especial, é uma vez no ano, mas assim, vamos na paz, tá? Vamos sem confronto, vamos sem violência, é muito importante isso para que todos saiam bem desse carnaval, para que não haja nenhum problema para ninguém.
Isso é o mais importante. Então, vocês fiquem ligados, vamos fazer a primeira parada aqui no Circuito CBN. Hoje conosco o secretário de Cultura, Ney Carrasco, falando de carnaval, vamos fazer um balanço, enfim, não saiam daí.
Alugue os equipamentos para sua obra ou reforma na Casa do Construtor. São mais de 200 lojas pelo Brasil, com equipamento que você precisa, na hora que você precisa. Andaimes, betoneiras, compactadoras de solo, geradores e até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. Tá tudo na mão. E só a Casa do Construtor oferece a locação garantida. Assim a sua obra não para nem atrasa. Ligue agora, 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, Circuito CBN ao vivo aqui pela CBN Campinas, agora 9 horas 49 minutos, e agora chegou o momento de dedicarmos um espaço ao comportamento, assunto comportamento, Mili Anjos chegando.
Olá, eu sou Mili Anjos e hoje eu vou conversar com você sobre rede social. Eu sou viciada em rede social. E você? Eu tenho Instagram, Facebook, Periscope e tudo mais que aparecer por aí. Você tem? Sabe que hoje em dia quem não tem rede social não existe para a humanidade. Agora, quem fica muito tempo na rede social também perde seu valor de mercado. E aí, como fazer? Existem alguns especialistas que dizem que muito tempo perdido na rede social é um tempo que não volta mais. Agora, como saber ponderar isso? Primeiro, não existe felicidade eterna e absoluta. Claro que aquela pessoa que vive com a barriga trincada e aquele corpo super malhado deve fazer muito mais isso do que você. Mas enfim, como ponderar essa tal felicidade fake da rede social? E o mais importante, como controlar os nossos filhos na rede social? Porque falar não, você não vai ter, não pode. É impossível controlar isso com os adolescentes. Agora, tem que estar junto. Tem que observar, tem que ver se a sua filha de 13 anos não está fazendo muito biquinho ou aparecendo com um decote demais na rede social, ou se seu filho não está meio assanhadinho com as amiguinhas naqueles vídeos que só duram 24 horas. Os pais têm sim que estar na rede social, principalmente para poder acompanhar os filhos, para saber o que eles andam publicando por aí. Afinal, o que cai na rede hoje vai perdurar para o resto da eternidade, então a gente não pode bobear. E para você que é profissional, saiba que algumas profissões exigem uma certa exposição na rede social, mas muitas, quanto mais discreto, melhor. Então, dê likes por aí, faça comentários, mas acima de tudo, tenha muito cuidado. Rede social tá aí para nos divertir, mas não para atrapalhar nossa vida. Eu sou Mili Anjos e até o próximo sábado, nesse mesmo horário, aqui no Circuito CBN.
Anotou aí, não? Mili Anjos com dicas legais, mídia social realmente, se bobear, te cria um problema. Hoje conosco, Ney Carrasco, secretário de Cultura da cidade de Campinas, nos prestigiando aqui, passando informações importantes. Eu queria aproveitar a presença dele aqui, e a gente estava comentando no bloco anterior que ele está desde o começo do governo Jonas, inclusive criando um projeto de cultura para a cidade, e uma das coisas pensadas no início era justamente de aproximar o governo municipal dos artistas locais e valorizar essas manifestações culturais nossas, de Campinas. O senhor vem fazendo esse trabalho já desde o começo, mas eu queria que fizesse um balanço, enfim. São 3 anos já à frente da pasta. Qual que é o balanço que o senhor faz?
Olha, resumidamente, Gustavo, quando nós chegamos, o sistema cultural de Campinas havia se desmantelado. Ele tinha sido um sistema muito forte há 20, 30 anos atrás. E houve um desmantelamento nos últimos 10 anos, né? Então, assim, nosso primeiro grande trabalho, e nós sabíamos isso, era reconstruir esse sistema. A nossa sorte é que Campinas é uma cidade tão legal, tão gostosa, que os agentes continuaram aqui. Eles passaram a atuar fora de Campinas, mas eles continuaram vivendo. Não perderam a esperança. Então, isso nos facilitou, porque quando nós chegamos, nós começamos a chamar todos os segmentos culturais, sem nenhum preconceito. Todos os segmentos, todas as vozes, todas as formas artísticas, todos os gêneros, todo mundo é bem-vindo. O amador, o profissional, todos são bem-vindos. Então, a nossa perspectiva foi essa e está dando muito certo, porque o que a gente vê é um crescimento no sistema com resultados muito interessantes, né? Então, se você pegar, por exemplo, eu acabei de ver agora, a semana passada ficou pronto o balanço 2015 da cultura. Sim. Nós viemos de 2014, nós tínhamos 1.400.000 atendimentos. Atendimento significa o seguinte, qualquer ação cultural. Se você foi à biblioteca, tirou um livro, é um atendimento. Se assistiu um espetáculo, é um atendimento. Entendi. Você fez um curso, é um atendimento. Nós tínhamos 1.400.000, é mais que um por cidadão campineiro, que tem aproximadamente 1.200.000 habitantes. Pelo é mais que um por cidadão.
Uma pessoa teve alguma atividade cultural, sei lá, de alguma forma.
Na média, sim. Na média, sim. Então, esse ano nós viemos para 1.700.000 atendimentos. Olha, é um crescimento de aproximadamente 20%, né? Num ano de profunda crise, de falta de recursos mesmo. Tá? Então, assim, a população está buscando, nós estamos oferecendo e a população está devolvendo. Claro. Né? Teatros, por exemplo, me impressiona muito. Né? O público de teatros, olha, em 2013, 140 mil. 2014, 180 mil.
Olha só.
2015, 220 mil.
É um crescimento exponencial e
muito rápido,
anual, exatamente,
né? Então, assim, isso prova aquilo que nós vimos lá no começo. Tendo um sistema forte, oferecendo, a população vem, a população responde.
E a população começa a se programar, então, para participar também.
Exatamente. Né? As pessoas já me perguntam, o que vai ter na concha esse fim de semana? Né? Aliás, a concha fez tanto sucesso, acho que é o equipamento de maior sucesso que nós temos.
É mesmo?
Ele fez tanto sucesso depois da reinauguração, que foi lá já no início do governo de 2013, sim, né? Sim. Que assim, foi virou...
as primeiras coisas,
já
né?
tem uma parte do público que é assim, vai para o Tacoral caminhar e depois vai ver o que tem na concha, nem vê antes.
O que temos hoje aqui?
Vamos ver o que tem na concha hoje. E o sujeito sai da caminhada e vai lá ver, e a concha está sempre cheia. Né?
Isso é, inclusive, além de atrações culturais, tem atrações de esporte também. Muita gente vai fazer aulas esportivas lá.
Sim.
E utiliza-se para diversas atividades aí.
Com certeza.
Isso é muito legal. Aliás, para falar em teatro, enfim, que houve um crescimento, como é que está, por exemplo... O Teatro de Campinas, nós temos o Centro de Convivência, que é sempre uma pergunta eterna, enfim.
A pergunta eterna é uma resposta que eu sempre dou, sim, né? E que eu quero sempre frisar muito bem, né? Que assim, o Centro de Convivência está em reforma desde o primeiro dia de governo, 2 de janeiro de 2013. Após foi dia 1º, dia 2 ele já estava em reforma.
Isso é uma parte burocrática, que é muito complicado.
Não é. Né? Olha, o convivência as pessoas não têm noção. Nós também não tínhamos. O processo foi muito mais longo do que nós imaginávamos, sim, pela própria natureza do processo.
Entendi.
Porque nós imaginávamos que já havia um monte de laudos. Não, nós tínhamos começado do zero. Nossa. Mas nós conseguimos fazer o primeiro laudo, fazer todos os testes exigidos para o concreto, para a estrutura, que demoraram meses e meses, e depois elaborar um projeto de reforma que está se concluindo agora. Acho que nos próximos dias a prefeitura vai apresentar para a população o projeto final de reforma do convivência, mas é reforma definitiva, não é para quebrar galho.
Entendi.
É uma reforma para ele não ter que ser mexido por mais 20 anos, 30 anos.
Tá? É legal que teve uma participação, e eu acho que é sempre o grande segredo, da iniciativa privada. A Rossi, no caso, ele fez o projeto, tem que arrumar parceiros desse porte é importante, né?
Exatamente, e nós vamos, no momento de executar a reforma, também buscar a parceria com a sociedade, porque é um patrimônio de Campinas e eu sei que o campineiro vai querer e poder ajudar no momento de concluir essa reforma.
Ah, meu Deus, já são, olha, 9h56, estou atrasado, vamos para a segunda parada. Hoje conosco, Ney Carrasco.
Ouça e assista a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br e clique no link Estúdio CBN. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Circuito CBN com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, final do programa aqui, Circuito CBN, mas agora chegou o momento de dedicarmos ao assunto construção, obras, vai construir, quer saber dicas legais? Então confere aí, ó.
Momento da construção, oferecimento Casa do Construtor, locação garantida.
Alô, bom dia, eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Um assunto também bastante importante para ser abordado é o trabalho manual ou versus o trabalho com equipamento. Isso basta uma comparação muito simples. Pegue uma vigota e um serrote e tente cortar uma vigota e você vai ver o tempo que você gastou para cortar essa madeira e utilize uma serra elétrica para você cortar essa mesma madeira. Você vai ver que o tempo é infinitamente menor. Uma outra comparação que se pode ser feito, se você tem um quintal para ser compactado em camadas de 30 centímetros, faça um teste você socando, usando um soquete, e faça isso com uma máquina. Você vai ver que os benefícios de se utilizar equipamentos são muitos. E além de você não ter o esforço físico que você tem quando você utiliza. Nós temos no Brasil os mesmos equipamentos que se tem nos países desenvolvidos. Então, para tudo, nós temos hoje máquinas para polir piso, máquinas para lavar piscinas, máquinas para se alcançar alturas elevadas, plataformas elevadas. Então, para todo tipo de tarefa, existe um equipamento certo. Por isso, você precisa, em cada serviço que for fazer, sempre estar procurando um bom parceiro, um bom fornecedor, para que você possa obter o melhor rendimento na sua obra. Fique atento e utilize equipamentos. Você verá que é sempre vantajoso. Semana que vem, estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Anotou aí, não? E hoje a nossa agenda vai ser ao vivo aqui com o secretário Ney Carrasco de Cultura da cidade de Campinas. Secretário, o que nós temos aí programado para hoje? A Tomar na Banda é hoje.
Tomar na Banda hoje a partir das 2, Centro de Convivência, um bloco tradicional, né?
Sim.
E nós temos os blocos de Barão.
Barão?
Todas as noites.
Vários, né?
Todas as noites. Hoje sai o também famoso Jeg Gerson, à noite. Sim. E durante a tarde, os mais matinês.
É em Barão que o boi fala?
A Berra Vaca, já saiu ontem, é. Hoje é o Jeg Gerson. Então, tem os infantis, né? Em Barão tem as Cacheirosas hoje à tarde, muito para as crianças mesmo.
Que é importante.
Em Joaquim Egídio, o Bloco da Galinhada, né? Em Souza nós temos o Paredão, enfim, está espalhado por Campinas, como eu falei no início, né? São 40 blocos, é muita coisa em Campinas.
Vai andar bastante hoje.
Eu recomendo que aqueles que têm interesse, que gostam da folia de carnaval, que consultem os sites todos, tá? Tem muitas fontes, inclusive a nossa, da prefeitura, e a nossa página no Facebook, que tem toda a programação ali.
Tá vendo? Então você entra lá, fica por dentro do o que tem a ver, o que tem de festa para criança, para adulto, mas sempre, por favor, com responsabilidade. Quem vai brincar, vai para brincar. Aí não é que depois arrumar encrenca com a polícia, que é um problema sério, né?
Exatamente, é o que eu estou pedindo a todos. Nós estamos num momento de tensão, né, no país, é um momento de crise, as pessoas ficam mais nervosas, mais aflitas. Então, não vamos descarregar no carnaval isso. Descarregue da maneira saudável, brincando, pulando, cantando.
Tá nervoso, depois vai e bate a cabeça na parede que passa, não é?
Então, vamos evitar qualquer tipo de agressão, violência, com seus colegas, com os órgãos institucionais que estão lá trabalhando, porque as pessoas estão todas a trabalho.
Inclusive, para garantir a segurança, né, de todos, né?
Então, assim, eu peço realmente aos foliões que brinquem, que façam, que nós tenhamos um grande carnaval a partir de hoje, e quarta-feira estejamos todos comemorando a festa que foi Campinas.
Queria agradecer, então, aqui no final do programa, secretário Ney Carrasco de Cultura da cidade de Campinas. Obrigado pela presença, tem muito trabalho hoje.
Gustavo, eu que agradeço, é um grande prazer estar com vocês sempre aqui na CBN, em particular estar com você.
Muito obrigado.
E
muito obrigado.
Estar com os ouvintes da CBN, porque todas as vezes que eu falo pela CBN, eu lembro do público dela, que é um público maravilhoso. Então, muito obrigado.
Que bom. Para encerrar o programa, então, vamos cumprimentar os aniversariantes da semana, não vamos esquecer. Cristina Cataro fez aniversário, beijo para ela. Leonardo Cine, Léo, parabéns também. Carol Pascoal faz aniversário hoje. Regina Mello fez aniversário, vou mandar um e-mail para ela depois, para cumprimentar por e-mail. Lena Washmeister também fez aniversário, parabéns. Jorge Marcelo faz hoje, um abração também. João Ricardo Turqueto, Joãozinho, parabéns. Théo Feola, lá de Americana, também faz aniversário. Anderson Janete, Jun Mori fez aniversário, parabéns. Fabiano Landini, Rochelle Abdala, Loreta Cláudia, Bianca Rosa, lá da IPTV, também aniversariante. E Vivian Zogaibe, são algumas das pessoas que ficaram mais velhas essa semana. E não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 14h30, ao vivo... Gravado ao vivo é aqui, pela TVB Record, a edição 950 do programa Circuito Fechado, que hoje vai exibir a 22ª edição da City Banda, o maior bloco de carnaval de rua de Campinas, onde pegamos Marco Maciarelli no samba. Pegamos ali, no esquema ali.
Pegaram o Marco?
Pegamos o Marco no samba. Hoje é o dia de saber se ele tem samba no pé. Será que vão...
Tava com a camisa do 15 ou não?
Não, não tava. Tava com a camisa CBN, olha só. Que cara de pau. Mas o Marco estava lá, conversamos com ele. Agradecer aos nossos parceiros, ao Tino Cristofoletti, Expedito Arena, Deise Messi, Hilton Kawaguchi, Gilson Gomes Oliveira e Camila Dutra, que são algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho na TV e também aqui no rádio, que estão conosco semanalmente. Valmir Bortoleto está aqui, vão entregar para o pessoal entrar com a CBN Brasil. Muito obrigado, semana que vem estaremos de volta a partir das 9h30 da manhã, aqui pela CBN Campinas. Um abraço e até lá, tchau!
Circuito CBN, com Gustavo Frison.